Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21, Jesus diz: Deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Esta foi a resposta de Jesus à pergunta: É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Com esta resposta, Jesus demonstra que os cidadãos têm compromissos com o governo, independente se os governantes são fiéis a Deus ou não. É verdade que a carga tributária é pesada, como por exemplo no Brasil, é uma das mais altas do mundo. Alguém questionou: é justo pagar impostos altos se o retorno à população mais pobre é quase inexistente? É justo pagar altos impostos para sustentar políticos da União, do Estado e do município? Como cidadãos e como cristãos, precisamos responder, mesmo que pareça injusto, mas é necessário pagar impostos. É Jesus quem diz: Deem ao imperador o que é do imperador. Aqui entra também o respeito, a honra e a oração em favor do governo e dos governantes. O apóstolo Paulo recomenda: Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Já imaginaram se todos os cristãos se unissem em orações dirigidas a Deus em favor do governo e dos governantes, e se os governantes ficassem cientes disso? Será que ficariam insensíveis e indiferentes diante disso? Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Este compromisso para com Deus não deve ser encarado como um simples dever ou obrigação. O compromisso para com Deus deve ser alegre, espontâneo, voluntário, em reconhecimento e agradecimento pela graça de Deus, pelas suas bênçãos. Uma das maneiras de honrar, adorar e agradecer a Deus é através da oferta. O rei Salomão diz: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Na outra versão da Bíblia diz: Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Portanto, com a oferta, estamos também adorando a Deus e mostrando nossa gratidão pelas bênçãos recebidas. A oferta não é pagamento. É diferente como, por exemplo, pagar a conta da luz. Pagamos a luz porque precisamos dela e temos receio do corte. Trazemos a oferta não por medo do castigo de Deus, se não a trouxermos, ou por medo de sermos excluídos da igreja. Também não ofertamos simplesmente porque a igreja precisa de recursos, mas ofertamos motivados pela graça e o amor de Deus, que realizou a grande obra da salvação por nós. Deus nos deu o que tinha de mais precioso, o seu único filho. A oferta do cristão é a resposta livre, alegre e voluntária ao Senhor, em reconhecimento e agradecimento pela sua graça e pelo seu amor. Que assim seja e que Deus abençoe a todos nós. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Na mensagem de hoje falaremos sobre a parábola da festa de casamento, conforme registrado em Mateus capítulo 22, versículos 1 a 10. Sem dúvida, todos nós já recebemos convites para participar de casamentos. Às vezes pode haver algum impedimento de participar. Então se justifica a impossibilidade de estar presente, desejando aos noivos felicidades e bênçãos do Senhor. Agora imaginem se os noivos e familiares prepararem a festa, providenciando comida e bebida, ornamentando a igreja, e chega a hora para o casamento e ninguém aparece. Que decepção! Jesus usou o exemplo do casamento para transmitir mais um ensinamento a respeito do reino de Deus. De acordo com a parábola, quando os convidados foram chamados, não quiseram vir. Em seguida, o rei enviou outros empregados com o recado de que a festa estava preparada. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Então os que haviam sido convidados e recusaram o convite foram duramente castigados. Mas a festa estava preparada. Então o rei mandou os empregados irem pelas ruas e convidar todas as pessoas que encontrassem. O que Jesus quis ensinar através desta parábola? O rei que preparou a festa de casamento para o filho é Deus mesmo. O filho é Jesus Cristo. Os primeiros convidados eram os líderes do povo de Israel. Os servos, ou empregados do rei, eram os profetas que Deus havia enviado e que insistiram para que o povo reconhecesse seus pecados, aceitando o convite para voltarem seus corações inteiramente ao Senhor, falando figuradamente, participando assim da festa do casamento. Como eles recusassem o convite, quem são os outros convidados? São os gentios, publicanos, pecadores, entre os quais nós também estamos incluídos. A aceitação do convite, sem dúvida, gera grande alegria. Caros amigos, já aqui no mundo é feito o convite para participar do banquete onde ele oferece o alimento espiritual através de sua palavra e dos sacramentos. Infelizmente, muitos rejeitam o convite. Mas Deus insiste e continua convidando através de sua igreja e dos servos que fazem parte da igreja. A festa de casamento acontecerá em toda a sua plenitude no céu, onde o grande destaque, sem dúvida, será a alegria verdadeira para todo sempre. Que todos nós possamos participar desta festa que vai durar por toda a eternidade. Amém. Oremos. Senhor, assiste-nos para aceitarmos o convite, a fim de participar do banquete onde nos é oferecido o alimento espiritual, e firma-nos mais e mais na fé, para um dia podermos participar do grande banquete nas mansões celestes. Em nome e por amor de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde.